ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desta terça-feira, dia 14 de outubro de 2025, está no ar, no Mundo da Bola. Eu sou Luciana Zogaib e hoje terei ao meu lado nos comentários Bruno Mendes. Um programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa dizendo que o sushi não caiu bem não, hein? A seleção brasileira até começou bem a partida contra o Japão, abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo com Paulo Henrique e Gabriel Martinelli, mas depois de uma falha do zagueiro Fabrício Bruno, o Brasil se perdeu na partida e acabou tomando a virada no segundo tempo. Essa foi a primeira derrota sofrida para o Japão em toda a história da seleção brasileira. Depois da partida, o técnico Carlo Ancelotti lembrou que ainda está fazendo testes e que a equipe precisa aprender com os erros.
Esta data é a próxima data, um período de teste, vamos a seguir a fazer teste também na data FIFA de novembro. Não muda nossa ideia de lo que temos que fazer. Obviamente é uma boa aula essa noite, porque há coisas que precisamos aprender no jogo de hoje, sobretudo na segunda parte. Acho que temos que ter equilíbrio no pensamento que temos que fazer. O equipo jogou muito bem contra a Coreia, jogou bem a primeira parte, jogou muito mal a segunda parte, mas é um processo. Melhor agora que na Copa do Mundo, temos que ter equilíbrio. O equipo não era campeão do mundo depois a Coreia. O jogo de hoje temos que aprender dos erros feitos na segunda parte. Creio que o erro mais grande do equipe que não tinha uma boa reação depois do primeiro erro.
Sobre os erros individuais, Carlo Ancelotti afirmou que eles não influenciam na avaliação dos jogadores, mas lamentou o apagão depois de sofrer o primeiro gol.
Não, os erros individuais não afetam a presença dos jogadores no equipo. A avaliação que temos que fazer é a reação da equipe depois do primeiro erro, que não ha sido boa, porque hemos perdido um pouco de equilíbrio no campo, hemos perdido um pouco de boa atitude, de pensamento positivo. Então, aí, creio que, como disse, é a boa aula para o futuro.
No entanto, apesar de falar que vem fazendo testes na seleção brasileira, Carlo Ancelotti não ficou nem um pouco satisfeito com a derrota diante dos japoneses.
Não, tudo bem, não, porque quando o equipo não ganha e perde, estamos incômodos, isso é normal, todo mundo está incômodo nesse sentido. Não gosta de perder, nem a mim, nem aos jogadores, e temos que aprender dessa derrota, como sempre no futebol.
A seleção brasileira vai voltar a se reunir no mês de novembro, para a última data FIFA deste ano de 2025. Até lá, de acordo com o próprio Ancelotti, mais testes serão realizados na equipe visando a disputa da Copa do Mundo de 2026. Está comigo hoje aqui Bruno Mendes. Ô Bruno, realmente um resultado decepcionante, né, para a seleção brasileira, que perde pela primeira vez na história para os japoneses. Ademais, a seleção japonesa ser uma boa seleção, né, Bruno? Boa noite.
Muito boa noite, Luciana. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Foi terrível. Existem formas de se perder e formas de se ganhar, né? O Brasil fez um primeiro tempo primoroso. Quem foi para o intervalo foi feliz. Já vínhamos de uma goleada que havíamos aplicado à Coreia do Sul na última sexta. E quando abrimos 2-0, time que não é o titular, com muita modificação, com Paulo Henrique aparecendo bem pela lateral, com o Paquetá voltando a jogar aquilo que sabe jogar, o Bruno Guimarães jogando muita bola, parecia que o time tinha comido uma feijoada em plena Tóquio, voltou sem se entender. Na minha visão, o gol do Fabrício Bruno ajudou para que o Brasil sentisse o resultado, o erro do Fabrício Bruno, mas que, é claro, não pode imputar nas costas do zagueiro brasileiro todo o coletivo da derrota. Para mim, o Ancelotti também mudou mal, numa hora que o Brasil precisava segurar o resultado, embora o Ancelotti precisa fazer testes, mas acho que ele poderia ter dado uma seguradinha para o Brasil, até um 2-2, ia manter a confiança. Tudo aquilo que tinha se recuperado no jogo da sexta-feira realmente se perdeu nesse resultado histórico. Há 26 anos o Brasil não perdia para um time asiático, Luciana.
Pois é, e ele falou que não pesa, né, em relação aos erros individuais, que as avaliações, né, não vão ser influenciadas, mas acaba pesando, né, o Bruno, porque uma falha, na verdade foram duas falhas, né, do zagueiro Fabrício Bruno. Ele acabou fazendo um gol, dando uma assistência para um outro gol, e também a falha do goleiro Hugo acaba sendo um pouco marcante. Você acredita que realmente isso não possa influenciar e eles possam voltar à seleção?
Ah, eu acho que influencia, principalmente no caso do goleiro Hugo Souza, perdão. Acho que pode influenciar sim. Era um teste, ele havia prometido esse jogo para o Hugo. A gente sabe que o Ederson tem se lesionado bastante, mas é um goleiro ainda que é mais observado. O Ancelotti conhece mais o Ederson do que o próprio Hugo Souza. Então acho que no fato do goleiro pode ter pesado. Fabrício Bruno, possa ser até que ele seja salvo. O Ancelotti deve convocar 5 zagueiros e de repente o Fabrício Bruno vai estar, porque o Ancelotti particularmente gosta desse zagueiro.
Pois é, a concorrência a gente sabe que é grande e acaba que no fiel da balança, né, isso pode acabar aí pesando. Vamos ver como é que vai ser também a próxima data FIFA ainda nesse ano. O Ancelotti que disse que para março, né, vamos ter essa data FIFA agora no fim do ano e vamos ter uma outra em março, antes de termos aí a convocação da Copa. Que em março ele já quer ter a lista oficial. A gente sabe que de última hora sempre pode acontecer alguma coisa, mas ele já está com essa visão aí, botando essa data de março. É importante também definir um time, né, o Bruno?
Ah, sim, eu acho que ele já está com 75% do caminho andado de quem ele vai levar nessa conversa que ele tem, claro, ajudado pelo Rodrigo Caetano, pelas outras pessoas que fazem parte da comissão técnica da seleção brasileira. Ele já tem mais ou menos uma ideia do que vai para a Copa do Mundo, ou pelo menos grande parte dos jogadores que vão fazer, e os outros vão ter que lutar, conforme você falou, são pouquíssimas vagas, se abrir uma brecha aí, acaba bobeando e não indo para a Copa.
Chegou a hora do Momento Estádio. Vamos falar dos Jogos Universitários Brasileiros? Mais uma promessa da natação paralímpica, Júlio César Gomes Santana, está competindo na sua segunda edição de Jubes e já traçou o seu objetivo: conquistar mais e mais medalhas. E claro, Verônica Dalcanal conversou com ele, vamos conferir.
Hoje a gente vai conhecer o Júlio César Santana. Essa é apenas a segunda edição dos Jogos Universitários Brasileiros da carreira dele, mas ele já tem uma coleção de medalhas.
Foi 5 ouros, das 50 livre, 100 livre, 100 costas, 400 e 50 costas.
Aos 20 anos, ele é estudante do segundo período de educação física da Uninassal em Recife e começou a nadar apenas em 2019.
A importância para mim na natação na minha vida por conta de um professor, e isso me fez amar o esporte. Então, hoje em dia, eu amo a natação e quero continuar até eu conseguir meu objetivo.
Apesar de ter as piscinas na rotina, há apenas 6 anos, ele já tem um currículo invejável de conquistas.
É uma das mais importantes para mim, atualmente,
né? Senhores treinadores do esporte,
o Mundial, que eu fui em 2022 e em 2024, que foi o Brasileiro Sub-20.
Nas piscinas do Centro Universitário do Rio Grande do Norte, o objetivo do Júlio César é aumentar a coleção de ouros nos jubes, e ele está preparado para esse desafio.
Durante esse ano todinho, assim, né? Esse 2025, eu tô treinando bastante, porque o foco principal vai ser o absoluto brasileiro. Então, aqui tá mais para um ritmo de prova, de competição, para ver como é que eu tô.
Isso tudo sem esquecer a rotina acadêmica também.
Tá sendo bem corrido, né? Por conta que os treinos estão sendo mais intensos. Então, tá dando para conciliar.
É difícil.
É difícil.
Boa sorte aí pro Júlio César. E lembrando que você pode conferir, né, essa e outras matérias também no site das Rádios EBC. Acesse radios.ebc.com.br e confira. Chegou a hora do esporte paralímpico. O Brasil está na disputa do Mundial de Halterofilismo em Cairo, no Egito, e já alcançou a sua segunda medalha. A mineira Lara Lima conquistou a medalha de bronze na categoria até 41 quilos, ao levantar 107 quilos. Esse é o segundo bronze da halterofilista em mundiais. O primeiro foi conquistado em Dubai, no ano de 2023. Em depoimento concedido para o Comitê Paralímpico Brasileiro, Lara Lima comemorou a medalha e o objetivo atingido, mas afirmou que as coisas poderiam ter sido melhores.
Olha, eu sinto que esse bronze vem com gosto diferente, né? Eu me dediquei bastante. Até a segunda pedida já estava garantido ali uma prata, talvez, quem sabe. Então até o último momento a gente estava torcendo pela prata. Infelizmente não foi, mas o meu foco, o meu objetivo de ficar fora do pódio aconteceu. Não foi da forma com que eu queria, isso eu confesso, né? Trabalhei muito, mas eu acho que foi um pouco... assim, na média, e eu vou fazer de tudo para melhorar mais ainda, igual eu falei e repito mais uma vez, foi meu segundo bronze, mas eu não garanto que será, te garanto que será o último.
O bronze de Lara Lima foi a segunda medalha do Brasil no Mundial do Cairo. A primeira foi a prata de Mariana D'Andrea ontem, na disputa da categoria até 73 quilos. Essa é a quarta medalha de Mariana em mundiais. Além do ouro em Dubai 2023, ela ficou com a prata no individual em Tbilisi 2021 e por equipes no Cazaquistão em 2019. E assim como Lara Lima, Mariana D'Andrea também comemorou a prata no Egito, mas afirmou que poderia ter ido um pouco mais longe e ficado com a tão sonhada medalha dourada.
Não tenho assim palavras para expressar, porque a gente queria muito esse ouro, mas eu lutei até o último minuto, eu briguei, dei o meu melhor. A gente sempre também depende dos árbitros, não é só a gente. Achei que a minha última ali eu fui com garra total, eu fui com tudo e eu acho que eu dei o meu melhor, eu saio com a consciência tranquila, mas é claro que eu queria muito a medalha de ouro, porque eu treinei muito, me dediquei muito para isso, mas só me serviu de motivação para treinar mais em busca do meu ouro, que eu ainda não vou deixar passar, e quero ele, e vou em busca do bi, mesmo com a minha medalha de prata. Eu saio tranquila porque eu fiz o meu melhor, eu dei o meu melhor. Eu acho que o mais importante é a consciência da gente, é a gente sair com a consciência que a gente deu o nosso melhor. Eu e o Val, a gente brigou ali todo o tempo, conversamos, ele fez a estratégia dele, eu acho que eu fiz a minha parte, e é isso. Eu tô muito feliz, eu agradeço todo mundo que torceu por mim, que tava assistindo, e prometo que na próxima ele vem.
7 atletas brasileiros representam o Brasil amanhã no Mundial de Halterofilismo Paralímpico. Entre eles está Maria de Fátima, medalhista de bronze nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, na categoria até 67 quilos. É a Rádio Nacional de olho no esporte paralímpico.
Rádio Nacional.
Muito bem, vamos voltar então a falar de futebol e a gente destaca o Brasileirão da Série B. 3 jogos fecham essa 32ª rodada e o destaque do dia é o clássico Repá. Paysandu e Remo se enfrentam logo mais a partir das 19h30 no Mangueirão, em situações bem diferentes. O Papão ocupa a lanterna da Série B com 26 pontos e precisa desesperadamente da vitória sobre o maior rival para seguir com chances de se livrar do Z4. O zagueiro Maurício Antônio conversou com a imprensa antes da partida de logo mais e garantiu que todo o elenco quer fazer a torcida bicolor sorrir novamente.
É um jogo especial, né? Para muitos é o maior clássico do Brasil, então temos que corresponder, temos que dar um motivo para a torcida sorrir novamente, para mostrar que a gente também não vai se esconder desse jogo, que a gente vai lutar até o final. E não tem nada perdido ainda para nós, tá muito difícil as coisas, mas fizemos uma semana boa de trabalho. A gente ainda tem um percurso aí a percorrer, vamos honrar a camisa do Paysandu até o final. E jogo a jogo a gente vai ver quais são os objetivos que a gente pode alcançar.
Já a situação do Remo é bem diferente. O Leão está na 8ª colocação na tabela da Série B, com 48 pontos, 4 a menos do que o Goiás, que é o primeiro clube no G4 da competição. Uma vitória logo mais pode deixar a equipe comandada por Guto Ferreira ainda mais próxima do acesso e afundar ainda mais o rival na zona do rebaixamento. O goleiro Marcelo Rangel destacou a expectativa do elenco do Remo para o clássico de logo mais. Ele também afirmou que o jogo é um campeonato à parte.
Com certeza, o clássico ele é sempre um jogo à parte, um jogo diferente, né? Ainda mais tratando de repá, que é o clássico mais jogado do mundo. E a conversa ela tem sido interna sobre isso. No clássico não tem posição dentro da tabela, né? Tem sim muita disputa, muita guerra dentro de campo, né? Dentro do jogo, batalhas ali pelos todos os setores do campo. E é um jogo à parte, né? Um campeonato à parte. E a gente está com essa consciência, a gente sabe da importância do jogo para nós, para nossa equipe. Dentro da tabela, né? Uma vitória nos deixa ali muito próximo, né? Do objetivo, e a gente está focado para esse jogo, né?
Além de Paysandu e Remo, mais duas partidas vão completar essa 32ª rodada da Série B. Às 19h30, a Chapecoense recebe o Botafogo de Ribeirão Preto na Arena Condá, em Chapecó, e o Atlético Paranaense encara o Avaí na Liga Arena, em Curitiba, às 21h30. Duelos aí na Série B, já chegando nessa reta final, né, Bruno Mendes? E vai ficando cada vez assim mais desenhado, e você ter um repá, podendo decidir até mesmo aí essa questão de rebaixamento, botar a pá de cal, é complicado, hein?
Vai lembrar o que aconteceu em Campinas no domingo, envolvendo Ponte Preta e Guarani, que a Ponte Preta carimbou o passaporte para a final e ao mesmo tempo vencendo, eliminou o arquirrival. Tá muito difícil para o Paysandu, mesmo que vença hoje o Remo. O Paysandu está 11 pontos da Ferroviária, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Isso aí são 3, 4 rodadas que o Paysandu tem que fazer em sequência com vitórias, o que não tem acontecido no Campeonato Brasileiro da Série B. Já o Remo, se vencer hoje, vai ficar um ponto, conforme falou Marcelo Rangel aí, do G4, e vai muito mais animado para essa partida. Mas clássico a gente sabe como é que é, né, Luciano? A gente já viu muita coisa acontecendo, a mais num repá desse tamanho aí, realmente para lotar o estádio Mangueirão e para ser um grande jogo.
Pois é, contando com essa, são 7 rodadas aí para a gente ter o final dessa Série B. Chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a seleção feminina encerrou a participação para a preparação, né, para a disputa da Copa do Mundo Sub-17, que vai acontecer no Marrocos, com uma vitória de 3-2 sobre o Japão. O amistoso foi disputado ontem na cidade de Ben Slimane, localizada a 60 quilômetros da capital Rabat. Giovanna Waksman, duas vezes, e Maria Eduarda marcaram os gols do Brasil. A treinadora Hilane Silva comentou que ficou feliz com a postura da sua equipe diante das japonesas. Ela também disse que ajustes são necessários e já estão sendo realizados.
Acho que os reajustes ou os ajustes são mais sobre os planos de jogo que cada adversário vai ter um. Então acho que eu só posso dizer que o plano de jogo de hoje, desde o minuto 1, foi bem executado. Então acho que a mentalidade dela já está mudando, elas estão se conectando muito com o Mundial, o que me deixa muito feliz. Então acho que os reajustes vão acontecer sobre os planos de jogo.
A goleira Jennifer Santos analisou a atuação do Brasil no amistoso contra o Japão e falou da expectativa pela estreia na Copa do Mundo.
Eu acho que a gente foi bem, a gente entrou em um objetivo só. Dá pra melhorar, de pouquinho em pouquinho a gente tá melhorando, mas estamos bem, estamos no caminho certo. Assim, por mim, eu tô muito ansiosa, nervosa também, mas vai dar tudo certo e vamos chegar no nosso objetivo.
Um dos grandes destaques da seleção feminina sub-17, a atacante Giovanna Waksman, destacou o poder de reação do Brasil.
Eu acho que a gente começou muito bem, principalmente nos 10 primeiros minutos, a gente estava marcando muito bem lá em cima, conseguimos marcar os dois gols e demos uma dormida, talvez uma desconcentrada, aí elas conseguiram empatar o jogo, mas chegou no intervalo, todo mundo conversou, se uniu de novo, mais ainda, né? Voltamos para o segundo tempo, mostramos nosso futebol, nossa vontade, conseguimos fazer um gol e levar essa vitória para o Brasil.
O Brasil está no grupo A da Copa do Mundo de Futebol Feminino Sub-17, ao lado de Marrocos, Itália e Costa Rica. O jogo de estreia será diante das donas da casa, as marroquinas, no dia 17 de outubro, próxima sexta-feira, às 16 horas, horário aqui de Brasília, lá no Estádio Olímpico Complexo Príncipe Mulá Abdelah, localizado na cidade de Rabat. E chegou a hora do...
O que vem por aí?
Confessa que você tá com saudade dele, né? E o que vem por aí, meu amigo, é a volta do Brasileirão. O destaque da sua Rádio Nacional nessa quarta-feira é o confronto entre Fortaleza e Vasco às 9:30 da noite na Arena Castelão, jogo válido pela 28ª rodada da competição. O Leão do PSI vem de vitória fora de casa sobre o Juventude e vive um momento menos conturbado sob o comando de Martim Palermo. No entanto, a equipe segue na zona do rebaixamento e perdeu o goleiro João Ricardo lesionado. Breno, seu substituto, vem dando conta do recado e chegou a defender um pênalti na rodada passada. Ele fala sobre a responsabilidade de substituir o experiente goleiro João Ricardo.
Pois é, em primeiro lugar, a gente fica triste, né? Eu e o grupo como um todo, pela lesão do João. Nunca quer que um atleta passe por isso, né? É um momento muito difícil, mas eu tenho conversado com ele bastante, tenho perguntado como ele está, tenho desejado força nessa recuperação dele. Sei que, e oro para que dê tudo certo, para que a cirurgia seja um sucesso e que ele se recupere muito bem e volte quanto antes. E quanto a mim, eu tenho me preparado da mesma forma como foi na minha carreira toda. Eu tenho feito o meu trabalho diariamente, sempre trabalhei para que caso houvesse uma oportunidade eu estivesse preparado, e graças a Deus as coisas têm acontecido individualmente e a gente trabalha muito para que aconteçam coletivamente também, para a gente conseguir sair dessa situação.
Pelos lados do Vasco, a virada sobre o Vitória em São Januário deu mais confiança para a equipe partir em busca de objetivos ainda maiores nessa temporada. No entanto, o meio-campo Matheus França pede foco total sempre no próximo adversário.
Não, o nosso objetivo é sempre ganhar o próximo jogo. O próximo jogo é sempre mais importante. Não vamos pensar lá na frente, vamos pensar sempre no próximo. E ganhando passo a passo, tenho certeza que a gente vai alcançar coisas melhores.
E lembrando que você confere as emoções desse jogão Fortaleza e Vasco amanhã às 9:15 da noite com André Luiz Mendes, Rodrigo Ricardo e Carlos Molinari. Bruno Mendes, o Vasco vem aí no momento bom, né, também no campeonato, depois dessa vitória aí de virada, né, sobre o Vitória. O Leão do PSI também está conseguindo amenizar um pouco esse Fortaleza e Vasco, esse retorno aí do Brasileirão. Qual a sua expectativa, Bruno?
É de um bom jogo, as duas equipes crescendo de produção, o Martim Palermo colocando de volta o Fortaleza nos trilhos, o Vasco da Gama com os reforços, apesar de não ter o Paulo Henrique amanhã, que vai fazer muita falta, mas com os reforços o Vasco conseguiu ficar robusto dentro de campo. Fernando Diniz está tendo tempo para poder implementar a sua linha de raciocínio para os jogadores e eles conseguirem executar no campo, e o Vasco está fazendo isso. É um jogo difícil, mas eu acho que o Vasco pode sim conquistar pontos jogando na Arena Castelão, Luciano.
Pois é, e o Matheus França fala sobre essa questão, né, do foco ser sempre o próximo adversário, e é isso, né, tem que ir jogo a jogo, né, Bruno?
Não adianta pensar na Copa do Brasil que está lá na frente ou no jogo daqui para não ser rebaixado lá, alcançar 45 pontos. O Vasco tem que ir com calma, fazer o seu trabalho, não se complicar. Quem sabe belisca até campeonato internacional para o ano que vem.
Valeu, Brunão. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Chegou a hora do...
Esporte Internacional.
É, hoje tivemos mais países classificados para a próxima edição da Copa do Mundo. Luiz Ferreira vai atualizar tudinho para a gente aqui ao vivo no Mundo da Bola. Boa noite para você, Luiz.
Boa noite, criançada. Tudo bem?
Beleza.
Tudo bem. Olha só, resultados eliminatórios da Copa do Mundo. Espanha 4, Bulgária 0, Turquia 4, Geórgia 1, Irlanda 1, Armênia 0, Portugal 2, Hungria 2. Interessante. Se Portugal vencesse em casa, já teria garantido a vaga na Copa do Mundo. Mas acabou vacilando no último minuto. Portugal acabou tomando, aliás, já nos acréscimos, tomou um gol do Szoboszlai, que é jogador húngaro, joga no Liverpool, junto com o Alisson. O Portugal adiou a sua classificação para a próxima Copa do Mundo, mas com certeza vai chegar lá, é questão de tempo para a seleção dos quinos, opa. E Cristiano Ronaldo deixou mais 2 golzinhos para ele. Eliminatórias da Copa do Mundo seguindo na Europa: Estônia 1, Moldávia 1, Itália 3, Israel 0, Andorra 1, Sérvia 3, Letônia 0, Inglaterra 5. Com esse resultado, o English Team, Three Lions, se garantiram também na próxima Copa do Mundo. Vamos para as eliminatórias da Copa do Mundo lá na África. República Democrática do Congo 1, Sudão 0, Senegal 4, Mauritânia 0. Senegal na próxima Copa, tá? Nigéria 4, Benin 0, África do Sul 3, Ruanda 0. África do Sul na próxima Copa do Mundo. Marrocos 1, República do Congo 0, Gâmbia 7, Seychelles 0, Costa do Marfim 3, Quênia 0, Costa do Marfim classificada para a próxima Copa do Mundo, Gabão 2, Burundi 0, Argélia 2, Uganda 1, Guiné 2, Botsuana 2, Somália 0, Moçambique 1. Ainda hoje, eliminatória já com CACAF. 22 horas tem Panamá e Suriname, isso pelo grupo 1, Panamá e Suriname 22 horas, 23 horas tem El Salvador e Guatemala, pelo grupo 2, às 20 horas tem Curaçao e Trinidad e Tobago, e às 21 horas tem Jamaica e Bermuda. Eliminatórias da Copa do Mundo da Ásia, mais 2 classificados, o Catar venceu os Emirados Árabes por 2-1, o Catar está na próxima Copa do Mundo, e a Arábia Saudita ficou no empate 0-0 com o Iraque, e também se classificou para a Copa do Mundo. Vamos atualizar tudo, gente? Atualizar tudinho, países classificados
são
para a próxima...
São 28 já classificados?
São... Vamos fazer a conta aqui, conta comigo. África do Sul, Arábia Saudita, Argélia, Argentina, Austrália, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Catar, Colômbia, Coreia do Sul, Costa do Marfim, Egito, Equador, Estados Unidos, Gana, Inglaterra, Irã. Irã vai dar um problema lá nos Estados Unidos, mas deixa quieto. Japão, Jordânia, Marrocos, México, Nova Zelândia, Paraguai, Senegal, Tunísia, Uruguai e Uzbequistão. 3 estreantes confirmados. Cabo Verde, Jordânia e Uzbequistão. E uma informação bacana sobre as eliminatórias africanas da Copa do Mundo, Luciana. A gente já tem a repescagem da África definida. A Nigéria enfrenta o Gabão e Camarões enfrenta a República Democrática do Congo. Você vê Nigéria e Camarões se brigando, se estapeando ali por uma vaga repescada de 2 seleções tradicionalíssimas. Eu lembro de Camarões com Roger Milá, Nikono, Bel, e lembro de Nigéria com GG ou Coxa. Me amarrava a Munique, me amarrava naquele time. Os vencedores fazem a final para decidir quem será o representante africano na repescagem intercontinental. Jogos vão ser realizados, sede única no Marrocos, no mês que vem, Luciana.
Tá certo, Copa do Mundo do ano que vem, que vai começar no dia 11 de junho na cidade do México, lá no estádio Azteca. Já coloca aí na agenda. E a final está marcada para o dia 19 de julho no MetLife Stadium em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Foi bom estar com Bruno Mendes, com Luiz Ferreira e com todos vocês que nos prestigiaram com a sua audiência. Vem aí o repórter nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Tenham todos uma ótima noite. Luciana Zocaibe.